Este é o jornal Placas de Ouro, diariamente na Rádio Sud, às 8, às 11 e às 20 horas, com nova edição semanalmente aos domingos.
Hoje com redação de Márcio Galhardo e Sibeli Kicheski, apresentação geral de Thiago Trindade e Cristiane Ferreira, reportagens esportivas de Arthur Tagliatti e edição de Boris Grushka.
Nesta semana, temos o quadro mensal Conexão Saúde com a doutora Larissa Volina. Mulher tenta raptar uma criança de 2 anos na capela em Santa Catarina.
O fato ocorreu na capela da cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, durante a reunião do domingo, dia 24 de outubro, às 10 horas da manhã. Uma mulher atravessou o pátio da capela e estendeu a mão para a criança que brincava fora do prédio com outras crianças mais velhas. Por sorte, a mãe, no exato momento, visualizou a cena e chamou outros líderes para auxiliar a conter a mulher, que iria raptar a menina de 2 anos apenas. Antes da mãe ver a criança, testemunhas informaram que a mulher já estava no pátio há algum tempo, seguindo a criança que pretendia raptar. A guarda municipal foi acionada e a mulher foi levada presa.
Todos os líderes das crianças e dos jovens são instruídos a realizar o treinamento intitulado Proteger Crianças e Jovens, assim que recebem alguma designação, seja na presidência ou como professores das crianças e dos jovens. Esse treinamento deve ser realizado, no máximo, após 1 mês da designação, devido à extrema importância dos cuidados a serem tomados, visando evitar situações como a descrita nessa reportagem.
Para acessar este treinamento, acesse bit.ly/protegercrianças. Crianças sem cedilha.
Sociedade de Socorro da Estaca Santa Maria organiza projeto Mãos que Ajudam.
Em Santa Maria, no dia 11 de outubro, aconteceu o projeto Mãos que Ajudam, realizado pela organização da Sociedade de Socorro da Estaca de Santa Maria, com o intuito de doar sangue ao Hemocentro de Santa Maria.
Foram realizadas 28 doações de sangue entre as mulheres que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Cada doação pode beneficiar até 4 pessoas. Doe sangue.
A Organização da Sociedade de Socorro é a maior organização de mulheres com o propósito de ajudar a preparar as mulheres para as bênçãos da vida eterna, ajudando-as a aumentar a fé e retidão pessoal, fortalecer a família e o lar e auxiliar os necessitados. Organizada por Joseph Smith em 17 de março de 1842, ele ensinou que a Sociedade de Socorro havia sido organizada para socorrer os pobres, os desamparados, a viúva e o órfão e colocar em prática todos os propósitos benevolentes. Além disso, ensinou que a Sociedade de Socorro existia não apenas para socorrer os pobres, mas para salvar almas. Menino de 12 anos fica preso em lança de ferro em capela da igreja.
O incidente ocorreu na capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na zona norte de Manaus, na tarde do dia 23 de outubro. Uma lança de ferro atravessou o pé de um menino de 12 anos na grade de proteção do lado de fora do prédio.
O corpo de bombeiros foi acionado para cerrar a grade e retirar a vítima no local. Não há informações sobre como o jovem sofreu o acidente no local, mas suspeita-se que ele tenha ficado preso ao tentar pular a grade. O incidente foi notícia no G1 de Amazonas, Manaus. Torre e Anjo Moroni são removidos na renovação do templo de Hong Kong.
Conforme noticiamos anteriormente, em uma análise em primeira mão aqui no jornal Placas de Ouro, ainda no início de 2020, parte dos novos templos de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não constam com a famosa estátua do Anjo Moroni. No entanto, esta é a primeira vez que um templo que passa por uma renovação tem a sua estátua removida.
O templo foi fechado no mês de julho de 2021 para um projeto de 3 anos, que atualizará os sistemas mecânico, elétrico, de aquecimento e de encanamento. Para criar uma experiência melhor para o usuário, algumas das salas e janelas serão reconfiguradas. A capela que anteriormente funcionava no mesmo prédio foi realocada em um novo prédio adquirido pela igreja do outro lado da rua. Desta forma, os andares que serviam para este propósito serão reconfigurados e passarão a fazer parte do templo. a torre e o Anjo Moroni serão removidos.
No futuro, se o mesmo vier a ocorrer no Templo de São Paulo, o mesmo retomará a sua configuração, já que em 1978, quando o templo foi dedicado, ainda não constava com o adorno em seu topo. Em 20 de agosto de 2003, uma estátua folhada a ouro do Anjo Moroni foi adicionada ao templo durante uma extensa renovação e ampliação do projeto, 25 anos após a sua dedicação. O templo foi rededicado em 22 de fevereiro de 2004 por Gordon Behrinkley.
Em devocional para jovens adultos em Mesa, Arizona, Elder Soares aborda preocupações sobre o compromisso e sobre amar aqueles que discordam.
No dia 17 de outubro, aproximadamente 1.500 jovens adultos da região de todo o Vale de Phoenix, Arizona, encheram a capela e o salão cultural, ocupando ainda salões, corredores e salas do Instituto de Mesa, Arizona, Red Mountain, para ouvirem os conselhos amorosos do apóstolo Ulisses Soares.
Com muitos de seu jovem público enfrentando grandes decisões em relação a casamento, educação e carreira, Elder Soares observou que, embora seja verdade que Deus tem um plano para eles, isso não significa que todas as suas decisões já foram mapeadas de antemão. As pessoas devem buscar orientação e inspiração do Senhor, disse ele. Mas também sabemos que estamos aqui para sermos agentes de nós mesmos, para agir, e não meramente para recebermos a ação.
Olá, eu sou a doutora Larissa Volino. Sou médica pediatra e membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A febre é uma das queixas mais comuns nos atendimentos pediátricos. 20 a 30% das consultas nos consultórios a referem como queixa única preponderante, aumentando para 65% das consultas nos serviços de emergência, chegando a 75% nos atendimentos telefônicos e o WhatsApp dos pediatras. Embora na maioria das vezes seja a primeira manifestação de infecções virais agudas, a presença da febre é temida, pois também pode se apresentar como sinal inicial de doenças graves. Nessa hora, o racional e o inconsciente se misturam, a ponto de surgir um termo específico para expressar essa forte sensação de ansiedade acompanhada de intensa insegurança, a febrifobia. A febre é uma resposta fisiológica do organismo a uma agressão física, química ou biológica. O organismo reage dilatando os vasos sanguíneos para levar mais sangue ao local agredido e aumenta a produção de anticorpos e glóbulos brancos, visando defender, dificultar ou até inibir a multiplicação dos agentes agressores. Com isso, a febre ajuda a aumentar nossa imunidade contra esses agentes, destacando que 90% deles são vírus, não bactérias, portanto, não precisa de antibióticos. Antibiótico não combate a febre, ele mata somente bactérias, não vírus. Não tem ação antitérmica, portanto, será útil em apenas 10% dos casos de febre, naquelas agressões causadas por bactérias. Quando o médico fala que é uma virose, não significa que ele não sabe o que o seu filho tem. Ele está dando um diagnóstico traduzindo: o seu filho está sendo agredido por um vírus, portanto, não precisa tomar antibiótico. Somente uma boa hidratação, antitérmico se necessário e, principalmente, observar como vai evoluir a febre e ficar alerta a outros sinais e sintomas, como tosse, coriza, diarreia, vômitos, pintinhas avermelhadas pelo corpo, entre outros. Podemos considerar uma criança febril se a temperatura estiver acima de 37,8 graus. O que devo fazer? Nesse caso, desagasalhe seu filho, hidrate oferecendo água, soro oral e líquidos à vontade, e meça novamente a temperatura após 30 minutos. Na maioria dos casos, a febre desaparece sem medicação. Os antitérmicos são recomendados não baseado em números, por exemplo, chegou nos 38 graus tem que dar, mas termos como referência o estado geral da criança. Se chega aos 38,5 e ela está brincando e animada, deixe. Mas se está com 37,8 e caidinha, desanimada, use. Caso a febre volte antes do horário do antitérmico, repita todo o processo. Quando o tema febre é abordado, as mães sempre temem um risco de convulsão. A convulsão febril costuma acontecer entre os 6 meses e os 6 anos de idade. Ela é benigna, não deixa sequelas e não precisa de medicamentos preventivos. Pode acontecer com 37,5 ou 39 graus. Não é o número que determina isso, mas a predisposição. É mais comum se houver familiares que já tiveram o mesmo quadro quando crianças. Quando devo me preocupar? Nas situações que requerem um alerta maior. Vou relatar 3 aqui. Primeiro, em bebês abaixo de 3 meses de idade, com temperaturas acima de 38 ou abaixo de 35,5. Segundo, quando mesmo após normalizar a temperatura, a criança de qualquer idade se mantiver irritada, com choro persistente ou muito largadinha, mole, apática, com pouca reação, sem querer mamar. Terceiro, quando a febre se acompanhar de sintomas persistentes, como dor de cabeça, pele vermelha, dificuldade de dobrar o pescoço, vômitos que não cessam, confusão, irritabilidade extrema ou sonolência, dificuldade importante para respirar, enfim, queda do estado geral. Bem, eu fico por aqui e espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. E não se esqueçam, febre não é doença, é apenas um sinal de alerta. Até a próxima!
Termina aqui a apresentação da 54ª edição do jornal Placas de Ouro, com notícias de 31 de outubro a 6 de novembro de 2021. Uma realização da Rede Sud de Comunicação.